Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Mário Centeno, já nos referiu aqui que, no fundo, o programa do Governo foi cumprido porque previa o controle da TAP. Deduzo que esse programa de Governo venha na sequência do programa eleitoral, que também dizia que pretendia manter a maioria do capital na TAP. Não obstante, este programa eleitoral ser contra o memorando da Troika, assinado por si em 2011, e ser um programa eleitoral que não ganhou as eleições em 2015. Também já nos disse aqui que todos os objetivos foram cumpridos pelo Governo e que, inclusive, manifestou a sua posição mais favorável à implementação, à introdução de 7 administradores no Conselho de Administração da TAP, em vez da constituição de uma comissão paritária que estava prevista. A verdade é que chegámos a 2020 e a TAP tinha uma situação muito má. Foi tão má que não era suficiente uma compensação Covid de 1,2 mil milhões de euros, nem sequer o apoio do layoff, que também já foi dito aqui, que representou 10% do layoff de todo o país, num total de 127 milhões, eram suficientes para sustentar esta empresa e aguentá-la dentro da esfera pública. E obrigou a que cada português tivesse que meter mais 200 euros. A minha questão aqui é, já se falou muito do que foi feito e eu gostava sinceramente de ter a sua opinião sobre o que é que não foi feito pelo Governo do Partido Socialista e pelo Ministério das Finanças, do seu Ministério das Finanças, entre 2015 e 2020, para que a TAP chegasse a junho de 2020 nessa situação. Depois, queria também questioná-lo se nos podia explicar aqui como é que, e com detalhe, para que nós possamos compreender que na sua altura, como Ministro das Finanças, como é que era a sua relação do Sr. Ministro das Finanças com o Sr. Ministro Pedro Marques e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, ambos das Infraestruturas. Que comentários nos pode fazer quanto à desarticulação crescente que nós verificamos entre o Ministério das Infraestruturas e das Finanças e que soubemos até que houve informação escrita de que a única porta para o Governo era via Ministério das Infraestruturas. Por último, só questionar já na sua qualidade de Governador do Banco de Portugal, se tem acompanhado as decisões dos tribunais europeus, Tribunal Geral e de Justiça, relativamente aos apoios que foram dados à Lufthansa e a companhias aéreas italianas, onde os auxílios de Estado foram considerados ilegais, e se acha que isso pode representar um risco adicional para Portugal e também para a TAP. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, o contacto também serve um pouco para responder à Sra. Deputada Patrícia Dantas. O Ministro das Finanças, pelo menos este ex-Ministro das Finanças, às vezes dizemos que dizem que, e é verdade, que não somos ministros, estamos ministros, mas depois quando deixamos de ser ministros não somos outra coisa do que se não fomos ministros, e portanto isto é aqui um pouco uma coisa difícil de gerir, confesso-vos, para quem passou por esta experiência, e eu não sei muito bem nunca qual é a figura que vai associada aqui às minhas respostas, mas eu, enquanto Ministro das Finanças, tinha um contacto permanente com todos os meus secretários de Estado, todas as decisões eram tomadas estrategicamente. Eu uma vez até revelei que nos dias da entrega do Orçamento de Estado, o meu telemóvel chegou a marcar mais de 12 quilómetros percorridos no Ministério das Finanças, entre secretarias de Estado. A senhora deputada está a rever-se neste circuito. E eram momentos sempre de grande de trabalho coletivo e de grande interação. E, portanto, eu quero deixá-lo descansado, Sr. Deputado Filipe Melo, que a confiança que eu depositei em todos os meus secretários de Estado, em particular naqueles que ocuparam ao longo do tempo a pasta do Tesouro, é total, total. Note que em fevereiro de 2016, quem assina o memorando sou eu, não é o meu secretário de Estado. Fui eu que, depois de várias noites ao telefone com a Comissão Europeia e no Parlamento, no sábado, a seguir a ter entregue o orçamento na sexta, estava no Ministério das Infraestruturas a assinar o memorando. É evidente que a preocupação do Ministério das Finanças sobre esta matéria era muito clara e eu deixei-a muito clara aqui para os senhores deputados. A centralidade que as questões financeiras têm ainda hoje no país pode hoje ser tido com um determinado espaço para respirar, digamos assim, mas naquela altura elas eram de uma transcendência total. E, portanto, no Governo, isso era totalmente entendido, e todos os meus também colegas de Governo, Pedro Marques, Pedro Nuno Santos, que ocuparam estas pastas enquanto eu fui Ministro das Finanças, tinham esta preocupação em mente. Eu tenho a certeza que isso acontecia assim. Claro que depois isto não dispensava o Ministério das Finanças. Quando eu há pouco referi o contexto da TAP não estar sujeito às cativações, se calhar até tinha dado algum jeito. Eu sei que os senhores deputados depois até iam valorizar um pouco mais as cativações e a forma como os meus ministérios as utilizaram, porque o país, confesso, beneficiou muito disto e também não ia ser por isso que a TAP iria correr a coisa melhor, pior só por causa disso. Mas a verdade é que não estava no perímetro. Era um objetivo que não estivesse no perímetro. Nós não tínhamos a menor interesse e não iríamos fazê-lo, o que quer que fosse, se a dívida da TAP, se os déficits da TAP, que naquela altura existiam, fossem penalizar as contas públicas diretamente naquilo que é a visibilidade que as contas públicas têm para todos. A melhoria da situação financeira da TAP foi gradual. O Sr. Deputado Bruno Dias disse-o muito claramente, aquilo que ainda não era cumprido no plano de negócios da TAP ao longo destes anos, mas a verdade é que a TAP fez um esforço de refinanciamento e com isso desonerou o Estado. É objetivo. O aditamento ao plano de acompanhamento, ao acordo de acompanhamento financeiro da TAP, mostra em fevereiro de 2020, dias antes de se começar a saber os primeiros casos de Covid, a TAP tinha reduzido, o Estado que tinha conseguido, junto com a TAP, reduzir a sua exposição financeira. 70% foi o número que o Sr. Deputado Bernardo Blanco aqui nos trouxe. É isso? Foi isso que aconteceu. E era esse o foco do Ministério das Finanças e era esse o objetivo que o Ministério das Finanças tinha naquele momento. O peso das finanças é sempre muito grande, em particular em países que têm a dívida que Portugal tem. Enfim, nós às vezes até pedimos desculpa por existir, mas estamos ali. E, portanto, nas finanças há um objetivo muito claro. É conciliar imensas necessidades e recursos muito pouco abundantes. Isto é geral, não tem só a ver com o nível de desenvolvimento do país, mas é particularmente acutilante aqui. E, portanto, não só não havia oposição política dentro do governo, como havia a consciência plena de que a hierarquia de princípios tinha muito claro quais eram os políticos, quais eram os estratégicos setoriais e quais eram os financeiros, e eles todos tinham que ser casados. E enquanto isso não aconteceu, o acordo não foi fechado. Levou muitos meses a negociar, levou muito tempo a preparar, mas foi exatamente aquilo que foi feito para cumprir o programa de governo. Estava registado no programa, inscrito no programa de governo, uma ação neste sentido, não os detalhes, mas as grandes linhas, porque é o que está no programa de governo. Depois tivemos que encontrar a forma de o fazer, até porque a forma de o fazer e de o concretizar dependia de coisas que naquela altura nós não sabíamos. O senhor deputado pode ter a certeza. Eu, enfim, trabalhei muitos anos no Banco de Portugal antes de ser Ministro das Finanças. Eu não tratava da área financeira no Banco de Portugal, mas, obviamente, tinha contacto com essas dimensões. Quando chego ao Governo e sou confrontado com as dificuldades que o BANIF tinha, que a Caixa Geral de Depósitos se encontrava, eu não conhecia os detalhes todos daquela situação. Tínhamos-nos preparado bastante, mas há sempre surpresas. E nós, só com essa humildade de assumir que, perante um princípio estratégico, como eu referi aqui no início, sem caminhos únicos, sem vias únicas, porque as vias únicas normalmente não têm a saída, obrigam-nos a voltar para trás. Foi isso que o país fez durante muitos anos e é por isso que continuamos a ter comissões parlamentares de inquérito como esta, que são totalmente justificadas, mas porque nos metemos muitas vezes em vias únicas. Não devemos fazê-lo. É o conselho que eu aqui deixo, da experiência que tenho e daquilo que é a minha postura negocial sempre. E o Sr. Deputado Bruno Dias sabe muito bem o que eu estou a dizer. Eu, não, na verdade, não assinei nada em 2011, porque eu não tinha funções dirigentes na altura. Participei, enquanto diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos, na análise económica do programa, junto do Banco Central Europeu, porque o Banco de Portugal faz parte do Eurosistema e havia muitas contingências financeiras nesse momento e todos bem nos recordamos. Mas, Sra. Deputada Patrícia Dantas, aquilo que sabíamos da boca da Sra. Ministra das Finanças à altura do 20º Governo é que em novembro, no início de novembro, a TAP podia não pagar os salários no fim desse mês. E, portanto, a situação financeira era crítica, dramática mesmo. Passava por um acordo com os bancos que estabilizasse a situação financeira e passava por uma privatização que foi feita, enfim, legitimamente, legalmente, ninguém disputou legalmente a privatização. Podemos dizer que, politicamente, podia haver alternativas e porque aquele governo tinha dois dias antes visto o seu programa chumbado na Assembleia da República, mas legalmente ninguém disputou essa. E um governo legitimamente eleito é um governo cujo programa passa na Assembleia da República e, portanto, Sra. Deputada, enfim, não estamos nesse debate, mas é evidente que as decisões que o 21º Governo tomou são todas legítimas, legais, democráticas e com sustentação na Assembleia da República. Foi isto que aconteceu. E, portanto, nós podemos tentar construir aqui cenários, eu não vou fazer muita futurologia, mas olhando para trás, aquilo que foi feito no Ministério das Finanças e no contexto do tema TAP foi feito com um objetivo que no período imediatamente antes da pandemia estava a ser cumprido, porque a exposição do Estado à TAP estava a ser reduzida e porque o risco TAP para as contas públicas estava a reduzir-se. Se a empresa conseguia fazer um IPO que colocasse novos investidores ou a proposta da Lufthansa, não sabemos. Na verdade, não vamos nunca chegar a saber, porque esse tempo já passou. Não conseguimos passar por esse momento outra vez. Aquilo que eu desejo é que a TAP, no contexto do programa, do início do processo de recuperação que foi conseguido através da aprovação pela Comissão Europeia daquele empréstimo, possa ter futuro. O custo, vamos todos conseguir avaliar, daqui a uns anos, podemos achar uns mais do que outros que ele é alto, ele é com certeza significativo para Portugal e eu acho que temos todos a exigência sobre nós de que isso aconteça. As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são decisões sobre as legalidades das decisões da Comissão Europeia, por isso a Comissão Europeia é tão conservadora ao decidir processos desta natureza e cautelosa. O historial da Comissão Europeia não é de perder processos nestas instâncias, precisamente porque, como eu dizia ao deputado Bernardo Blanco, eu podia até subscrever aqui o conforto que uma